Linha Direta.
Maria Paula Carvalho.
A delegação de Israel vai novamente ao Catar para negociar sobre o conflito com o Hamas. Enquanto isso, a crise está instalada entre israelenses e norte-americanos. É sobre isso que eu vou conversar agora com Henry Galski, correspondente em Israel da RFI. Bom dia. Israel mandou novamente uma delegação ao Catar para seguir com as negociações. O Hamas respondeu com aquele esboço obtido em Paris. Mas não há garantias de que as partes vão chegar a um acordo. Henry, quais são as informações que você tem sobre as negociações?
Uma delegação israelense liderada pelo diretor do Mossad chega novamente a Doha, no Catar, na tentativa de resolver os impasses que impedem um acordo de cessar-fogo. Após a pressão dos mediadores, o Hamas apresentou a seguinte contraproposta: a libertação de 950 prisioneiros palestinos e, em troca, o grupo estaria disposto a libertar 40 reféns israelenses, mulheres, idosos e doentes. No caso específico das 5 soldadas de Israel sequestradas pelo Hamas, a exigência é que, para cada uma delas, Israel liberte 50 prisioneiros palestinos. Para além disso, o Hamas quer escolher os nomes desses prisioneiros. As demais demandas se mantêm: o retorno de todos os palestinos deslocados para o sul da faixa de Gaza e, após as 6 semanas de trégua, o estabelecimento de um cessar-fogo permanente. Um membro do alto escalão de Israel envolvido nas negociações disse que este é um acordo muito ruim e, por isso, ele não vai ser concretizado. Houve um aumento significativo dos números exigidos pelo Hamas. No mês passado, nas reuniões realizadas em Paris, os chefes dos serviços de inteligência de Israel, Estados Unidos, Egito e o primeiro-ministro do Catar chegaram a linhas gerais que estabeleciam que Israel deveria libertar 400 prisioneiros palestinos, 15 dos quais condenados à prisão perpétua pelo assassinato de israelenses.
E como as autoridades aí em Israel receberam essa contraproposta do Hamas? Você conseguiu descobrir alguma informação?
Sim, de acordo com as informações que obtive, as autoridades envolvidas consideram que as diferenças entre as exigências do Hamas e o que Israel pode aceitar ainda são consideráveis. No entanto, a visão por aqui é que agora começaram as negociações. Isso em função das pressões internacionais que o grupo palestino tem sofrido por parte de Egito e Catar. No caso específico do Catar, há uma visão pragmática. O país busca se consolidar como um ator responsável e tem se esforçado para encontrar soluções e interromper a guerra. O líder do Hamas no exterior, Ismail Haniyeh, vive em Doha desde 2017, assim como outros membros do grupo. O Catar chegou a ameaçar expulsá-los caso não se mostrassem disponíveis a negociar. Aqui em Israel, há duas visões diferentes entre aqueles envolvidos no processo de negociação. De um lado, os que acreditam na ideia de flexibilizar posições de forma a aproximar o Hamas de um acordo. De outro, há quem pense exatamente o oposto, por considerar que o Hamas não tem interesse real em chegar a um acordo envolvendo a libertação de reféns. Essas duas posições têm estado em permanente disputa nas conversas internas do Gabinete de Segurança israelense.
E no meio disso tudo, hein, Israel e Estados Unidos têm entrado em choque.
Exatamente. A pressão norte-americana, desde que Israel iniciou a resposta aos ataques de 7 de outubro, é sobre o chamado dia seguinte. Ou seja, o que Israel pretende fazer na faixa de Gaza, quem deverá administrar o território e como espera solucionar o conflito com os palestinos de forma mais ampla. Até agora, depois de mais de 5 meses de guerra, o governo de Benjamin Netanyahu não conseguiu responder a nenhuma dessas questões. A visão do governo de Joe Biden é a mesma de muitos israelenses, de que Netanyahu não toma qualquer decisão porque teme que isso leve alguns dos nomes mais radicais de sua coalizão a deixar o governo, o que possivelmente levaria a um cenário de novas eleições. Assim, depois de críticas de Washington mais diplomáticas, coube ao líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, o democrata Chuck Schumer fazer um discurso forte. Ele disse que Netanyahu é um obstáculo para a paz e pediu para o presidente de Israel, Isaac Herzog, convocar novas eleições. Chuck Schumer é o judeu norte-americano que ocupa o cargo mais alto no cenário político dos Estados Unidos. Perguntado sobre o pronunciamento do senador, o presidente Joe Biden disse que ele fez um bom discurso e expressou preocupações sérias partilhadas não só por ele, Biden, mas por muitos norte-americanos. Netanyahu respondeu no domingo, primeiro dia da semana de trabalho em Israel, na abertura da reunião com os ministros. Aos nossos amigos na comunidade internacional, eu digo: sua memória é curta? Vocês se esqueceram tão rapidamente do dia 7 de outubro, o massacre mais terrível cometido contra judeus desde o Holocausto? Vocês estão prontos para negar a Israel o direito de se defender contra os monstros do Hamas? Vocês perderam sua consciência moral tão rapidamente? Disse o primeiro-ministro de Israel em mais um capítulo da crise entre os países aliados.
Obrigada, Henrigalski, de Israel, que participou do Linha Direta de hoje.